10 anos depois de doar ao UEL um acervo raro sobre Carlos Drummond de Andrade, o escritor, cartunista e bancário aposentado Nelson Bravo voltou à cidade para revisitar parte dessa história. Amigo próximo do poeta, Nelson guarda na memória episódios da convivência com Drummond no Rio de Janeiro e também as lembranças de uma londrina que ajudou a formar sua trajetória. O acervo, hoje sob a guarda do Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, o NDPH, reúne documentos, desenhos e correspondências que ajudaram a revelar um lado mais íntimo do poeta. Quem conta essa história para a gente é o Manuel Costa.
Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira. Por isso sou triste, orgulhoso de ferro, 90% de ferro nas almas, 80% de ferro nas calçadas, e esse alinhamento de que na vida é porosidade e comunicação. A vontade de amar que me paralisa o trabalho vem de Itabira, e suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes. E o hábito de sofrer que tanto me diverte é doce herança itabirana. De Itabira trago prendas diversas que ora te ofereço. Esse São Benedito do velho Alfredo Duval, esse ouro de anta estendido no sofá da sala de visitas, esse orgulho, essa cabeça baixa. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede. Mas como dói.
Os versos de Confidência do Itabirano faziam parte da bagagem cultural que Nelson Bravo levou para Cáceres, no Mato Grosso, cidade fronteiriça com a Bolívia, na década de 70. Bancário, ele acompanhava as crônicas de Drummond em jornais, que chegavam com até 3 dias de atraso. Foi quando decidiu pedir transferência para o Rio de Janeiro, na agência de Copacabana, em 1975. A mudança acabaria dando início a uma amizade que marcaria sua vida.
Em 1975, eu pedi uma transferência do Banco do Brasil para a agência de Copacabana, no Posto 6, onde eu já tinha amigos. E assim que eu cheguei de férias, demorou quase um mês, comecei a trabalhar, até que um dia eu vejo o Drummond na fila, anonimamente, assim, foi aquela surpresa. Naturalmente, eu não fui falar com ele, pelo homem reservado, que ele sempre foi muito fechado, né? Muito difícil de abordar. Mas, com o passar dos meses, eu me aproximei dele e foi uma espécie de amor à primeira vista. É uma coisa que, vamos dizer, o mundo espiritual compreende melhor isso, que é uma questão de onda vibratória. Você tem a mesma sintonia. Parece que você já conhece a outra pessoa há muito tempo. Eu, no caso dele, eu já o conhecia, porque mesmo estando na beira da Bolívia, trabalhando no Banco do Brasil, onde o gerente assinava o Jornal do Brasil, que ele fazia as crônicas lá naquela época, na década de 70, daí demorava 3 dias para o Jornal do Brasil chegar lá em Cáceres, na beira da Bolívia, 100 quilômetros da Bolívia. Mas aí o gerente me emprestava esse jornal. E aí eu lia e ficava fascinado. Falava, mas que camarada fantástico. Que capacidade de criação que tem esse camarada. Eu nunca imaginaria que pouquíssimos meses depois, talvez 5, 6 meses depois, eu já seria amigo de Carlos Drummond de Andrade.
Foram 12 anos de amizade. Nelson se tornou um confidente próximo do poeta e passou a trocar com ele desenhos, cartas e correspondências. Em agosto de 1987, ao receber por telefone a notícia da morte do amigo, Nelson foi um dos primeiros a chegar no cemitério São João Batista.
Morre dia 17 de agosto de 87. Ele estava numa clínica há vários dias. Ele não queria viver mais, porque a Maria Julieta, que era filha dele, também escritora, morreu 12 dias antes. Ela viveu muitos anos em Buenos Aires, mas ela estava no Rio com câncer, fazendo quimioterapia em estado adiantado. Mas quando o Drummond faleceu, à noite, ou eu liguei a televisão, alguém me telefonou, era 11h30 da noite, eu peguei um táxi e disse que saí correndo e fui para o cemitério São João Batista. Cheguei lá, não tinha ninguém, só tinha duas jovens estagiários do Jornal do Brasil e do Globo. Eu passei a noite inteirinha na cabeceira de Drummond sozinho. Parece, juro, que foi uma escolha dele. Escolhi um amigo do coração.
A morte de Drummond aconteceu apenas 12 dias depois da morte da filha, Maria Julieta. Nelson estava trabalhando na Candelária, no centro do Rio, quando ouviu a notícia pelo rádio. Foi direto para o local do cortejo oferecer apoio em um dos momentos mais difíceis da vida de Drummond.
12 dias antes, eu estive no cemitério com ele. Eu estava trabalhando no centro do Rio, na Cassex, na Candelária. Alguém estava com o radinho ligado. Falou, olha, morreu a filha do Carlos Drummond de Andrade. Falei, meu Deus do céu. Desci correndo, peguei um táxi. Falei, toca para o cemitério São João Batista. Cheguei lá, o enterro já estava saindo. Já tinha descido a capela, já estava saindo. E eu vi Antônio Ayres, Ziraldo, o editor da época de Drummond, que ele mudou de editora. O enterro foi seguindo. Tinha lá, sei lá, 30 pessoas, 20 pessoas, pouca gente, os mais íntimos, né? Gente mais ligada à literatura, ao livro, que era mais íntimo de Drummond, que o pessoal não sabia que ela estava tão grave. Chegou lá no fim do cemitério, tinha que virar e subir um negócio íngreme. O Drummond, de terno, impecavelmente vestido, ele não tinha condição física de subir. Ele parou por ali, se encostou num túmulo. Olha, era um navio naufragado, de dor, indiferente a tudo, os fotógrafos todos em cima, eu xingando os fotógrafos, falando palavrão, enxotando, mas eu não conseguia, eram 50 fotógrafos. E eu perguntei, poeta, você quer que eu te arrume uma cadeira? Para ele fez que não e tal. E ficou ali, e eu não tinha palavras para consolá-lo, não encontraria consolo, ele queria ficar só ali, os fotógrafos igual a abutre em volta dele. E aí, daí a pouco, o pessoal veio e o levou junto para casa.
A presença de Nelson nos momentos mais difíceis da vida de Drummond já havia sido testada anos antes. Em 1984, durante o sepultamento do memorialista e amigo íntimo de Drummond, Pedro Nava, os dois passaram horas juntos no cemitério do Caju, diante de uma capela escura e sem estrutura.
Poucos anos antes, foi em 84, morreu o Pedro Nava, que era um amigo intimíssimo dele. Pedro Nava era médico, né? Um cara, um grande, maior memorialista do Brasil, nasceu onde eu moro, em Juiz Fora, mas morava no Rio. Então, nesse lance da morte do Pedro Nava, eu também soube, ou eu liguei a televisão, eu cheguei de Campo Grande, assim, quase meia-noite, e aí eu me vesti, saí correndo, peguei um táxi, e ele tinha sido levado, o corpo dele, ele deu um tiro na cabeça ali, em frente ao Monumento aos Mortos, no Aterro do Flamengo, mas por volta de 11 horas da noite. Aí começou a amanhecer o dia, começou a chegar gente, o pessoal todo do Pasquim, Jaguar, Ziraldo, Dona Nelma, escritores famosos, jornalistas, porque era o Pedro Nava. E aí, para minha surpresa, chega um táxi, quem desce do táxi, Drummond, com a filha dele, já em estado adiantado de câncer, fazendo quimioterapia, com o neto, Pedro Augusto, que é meu amigo. Quando eu vi aquilo ali, o Drummond já com 82 anos, já ao quebrado, eu me aproximei dele, ele me segurou no braço, ele não largou mais. Ficamos lá umas 2 horas no cemitério. Ele era um dos encarregados, num papel escrito anos antes, confidencialmente enviado para umas pessoas que o Nava queria que carregasse o caixão dele. Drummond não tinha forças para isso. Então ele ficou dependurado no braço e seguimos. Chegamos na porta do cemitério, a Maria Julieta não foi, porque ela não podia tomar sol. Ela ficou na sombra com o Pedro Augusto. Aí começou um drama terrível. Não tinha como sair do Caju, daquele lugar. Lá não tem ônibus, lá não tem táxi, não tinha nada para sair. Eu não dirigia, eu não tinha carro. A solução, como é que veio? Tava saindo um táxi lá de dentro, lotado. Aí eu fiz os caras descer, né? Lógico. Eu argumentei assim, com muita prepotência. Falei, não, o táxi é nosso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, vamos descer. E ele vai levar o poeta Drummond. E aí eles compreenderam, desceram. Eu botei Drummond no carro, Maria Julieta e com o neto. Falei, leva na rua Conselheiro Lafayette, 60, em Copacabana, que é a casa do poeta, mas eu não fui junto, senão ia dizer, ele está advogando em causa própria. E aí Drummond foi, graças a Deus ele foi.
Mas a relação de Nelson com a literatura começou muito antes da sua rotina no Rio de Janeiro. Foi ainda na infância, na escolinha da Fazenda Santa Terezinha, em Londrina, que ele teve uma das primeiras experiências com a escrita. Em uma competição que reuniu alunos de 40 unidades municipais de ensino, um poema escrito por ele foi premiado.
Nasci no interior de São Paulo, sertãozinho, mas nunca vivi lá. Vivi pequenininho em São Paulo e depois vim para Londrina com 6 anos, viver na roça aqui perto da Varta, numa escolinha de fazenda. Onde hoje é Embrapa, se chamava Fazenda Santa Terezinha, do Antônio Fava, que era um fazendeiro de São Paulo. E nessa época, a Fazenda Santa Terezinha, onde eu morei, ela era uma verdadeira comunidade. Ela dispunha de escola, igreja, 2 fileiras enormes de casa, carro de futebol, festas, que o pessoal pessoal das fazendas se reuniam, bailes, as minhas irmãs eram muito bonitas, quando jovens ganhavam o prêmio, o frango lá da noite, a flor, era muito interessante, tinha jogos de futebol e nessa época houve um concurso das escolas municipais de Londrina, eu quase nem conhecia Londrina, vinha raramente aqui era um barro aqui, mesmo sendo de Londrina, e eu ganhei esse concurso, a professora me escreveu, que as escolas municipais, tinha umas 40 escolas, ela me escreveu, eu fiz lá um poeminha qualquer e eu ganhei. Um dia eu chego na escola, a professora tinha levado um jornal de Londrina, anterior à Folha de Londrina, e trazia o meu nome lá. Eu, novinho, eu já estava saindo no jornal. Eu saí enlouquecido da sala de aula para mostrar para minha mãe, que não sabia ler, para o meu pai, que pouco sabia ler, para minha irmã e irmão, que pouquinho sabia ler. Eu saí tão adoidado pelo carreador lá, que eu tinha que passar no mataburro. Eu tropecei no mataburro, arrebentei o joelho, destrocei o jornal, não tem esse jornal até hoje. Foi um começo assim.
Na juventude, Nelson também precisou trabalhar para ajudar a família. Foi cobrador de lojas como a Companhia Saturno e a Madison. A rotina começava cedo. Às 4 da manhã, ele seguia para o treinamento no tiro de guerra e depois para o trabalho no banco.
Depois eu vim para Londrina, eu morei aqui onde é o Jardim do Sol, numa época que não tinha rua, não tinha luz, não tinha água encanada. Eu comecei a trabalhar aqui no comércio como cobrador da companhia de Saturno, de acumuladores elétricos, a loja Madison, de máquina de escrever, ainda era menor de idade. E com muitíssimo custo eu comprei uma bicicleta. Então eu trabalhava, eu ia no buçador, eu ia nos frigoríficos, eu fazia o meu trabalho de bicicleta, arrebentava a bicicleta toda hora e a gente não tinha grana de jeito nenhum. Era um horror. Só que isso, aí eu fiz o tiro de guerra. Eu era arrimo de família com pai idoso, mãe idosa, fiz o tiro de guerra. Eu levantava 4 horas da manhã, o tiro de guerra do outro lado da cidade. Eu trabalhava num banco, o pessoal da Cacique, e depois é que eu fiz concurso do Banco Brasil. Nessa época, viver era muito difícil. Eu tinha uma capacidade de trabalho que eu trabalhava por 10 caras. Ninguém me pedia isso. Era uma coisa interior, um movimento íntimo de prestar trabalho da maneira que fosse, que eu não tinha um tostão para comprar livro. Na minha casa não tinha nenhum livro.
A falta de um diploma acadêmico, no entanto, não impediu Nelson de construir uma formação por conta própria. Ele frequentou curso de filosofia na PUC e se especializou em cinema. Ao longo dos anos, formou uma biblioteca pessoal, que, para ele, representa mais do que uma coleção de livros. É uma fonte de segurança e liberdade.
Eu era um cara extremamente educado, polido, mas eu era corajoso. Por quê? O que é que te dá a coragem, a segurança? O conhecimento. Conhecimento é uma, não é dinheiro, não é beleza, é o conhecimento. Então, desde essa época, eu comecei a juntar livros. Eu morava num quartinho aqui na Rua Sergipe e um dia que foi decisivo da minha vida. Carlos Alberto Versosa, que hoje está na Bahia, era um jornalista jovem, freelance da Folha de Londrina, mas meu amigo. Eu comecei a fazer um jornalzinho no Banco do Brasil para beber. E comecei a desenhar, desenhava com estileta, era horrível. E comecei a desenhar alguma coisa para a Folha de Londrina também, um aspecto sempre muito crítico, humor crítico, já influenciado com o Pasquim, que surgiu em 69. Em 68 eu já era amigo do Jaguar, que era o dono do Pasquim. E desde essa época eu comecei a juntar livros. Então eu sempre tive uma biblioteca de 3, 4, 5 mil livros e eu leio quase todos. Isso não deu tempo de eu ficar fazendo faculdade, nada. Mas como eu morava já no Rio, eu comecei a fazer cursos livres. Eu fazia curso de cinema, eu fazia curso de filosofia na PUC, na Cândido Mendes, porque eram cursos de 6 meses, 3 meses, que não pedia diploma de nada.
Foi também com essa ideia de conhecimento como patrimônio coletivo que Nelson decidiu, em 2016, destinar à UEL parte do seu acervo. Entre os materiais estão desenhos e correspondências de Drummond que ajudam a mostrar aspectos menos conhecidos da vida e da obra do poeta itabirano.
Eu, como Lima Barreto e como Drummond, nós achamos que os nossos bens eles devem ser coletivos. Nós não temos que ter essa ganância, eu sou o proprietário disso, eu sou o mais rico, eu sou o mais bonito, mas sabe? Não. E aí eu falei assim, é um material pesado, é um material grande, vai dar uma luz para o pessoal da UEL, que está tão longe do Rio de Janeiro, tão difícil acesso a isso que eu estou trazendo. Não terei acesso nunca às correspondências de Drummond para mim, tem um álbum, tem tudo aqui. Então foi essa maneira de agradecer a exposição. Eu fiz primeiro uma pequena exposição aqui, que foi um pouco frustrante, porque foi muito pequena aqui na capela, não tinha espaço. Fiz essa maior lá no centro e fiz assim esse gesto de agradecimento a Londrina, porque eu falei, a minha base cultural, ela foi muito forjada no Rio, mas ela foi começada, ela foi o start é Londrina. Londrina tinha grandes cinemas, Londrina vinha atores e declamadores, e conheci o biógrafo do Lima Barreto. Então, Londrina é fundamental, sonho toda hora que eu estou em Londrina. O Ezequiel Garcia de Almeida, do Banco do Brasil, não foi mais que um pai para mim, foi uma pessoa queridíssima, trabalhamos juntos, pessoa boa, pessoa honesta, pessoa trabalhadora, e a gente se gostava, e vários outros amigos também assim. Então, Londrina me dá essa base. Então, foi assim.
Anos depois de transformar parte da sua história pessoal em patrimônio coletivo, Nelson Bravo retorna a Londrina. A visita reforça a relação do escritor com a cidade onde deu os primeiros passos na literatura e onde, hoje, está preservado o importante legado de sua trajetória ao lado de Carlos Drummond de Andrade. 10 anos após a doação, o acervo segue no Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL, o NDPH, como fonte de pesquisa e como uma ponte entre a memória de Nelson, a história de Drummond e as novas gerações de leitores. Manuel Costa, para a Rádio UEL.